E nós estamos na nossa série de entrevistas sobre meio ambiente. Hoje a nossa conversa é com a bióloga, com gestão ambiental e também gestão de recursos hídricos. Eu converso agora com Maria Antônia Barros. Senhora Maria Antônia Barros, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. A senhora acabou de ouvir a nossa reportagem. O Arame, nós tivemos uma erosão que criou duas crateras imensas na cidade. Nós temos aí as cidades, muitas vezes, no caso da nossa região, construída em cima de nascentes, né? E nós temos problemas também da produção de resíduos. É cada vez mais difícil administrar o meio ambiente dentro do espaço urbano?
Gilson, sobre questão de administração do meio ambiente no espaço urbano, se torna assim cada vez mais difícil. Haja vista o aumento da população na área urbana com esvaziamento na área rural. Esse aumento traz geração de lixo cada vez mais complexos e que tem que ser gerenciado. Então, é preciso estar sempre atento a cada tendência de crescimento da área urbana e qual é a tendência de gastos nos termos ambientais que essa população está a exigir. Então, é assim, muito complexo gerenciar as questões ambientais na área urbana, nos dias de hoje.
E principalmente com o ser humano, que tem um mau comportamento incrível, ainda mais com a quantidade de produtos hoje que são descartáveis e que vão acabar no lixo, vamos dizer assim.
São muitos materiais que vão para o lixo, sem contudo serem lixo. Ainda tem, dentro do seu tempo de vida útil, reduzido pelo apelo do comércio, da indústria, né, que a gente chama isso de apelo comercial, e as pessoas comprarem e comprarem e comprarem, isso vai gerando cada vez mais um somatório de material que se tornaram lixo, que na verdade não é lixo, lixo porque é descartado, as pessoas descartam, e isso vai para uma vala comum de lixo, mas, no entanto, tem um potencial muito grande de reciclagem. Então, essa demanda, a cada dia, a cada consumo, mais e mais a cada dia, faz com que a sobrevivência na área urbana com relação às questões ambientais se torne muito difícil de gestão e gerenciamento. É preciso uma atenção de todos, tanto do poder público, como da sociedade, como do indivíduo para o seu descarte de material.
Quando você fala da atenção de todos, você colocou um dado interessante. Tem o poder público, tem a iniciativa privada e tem, é claro, o cidadão comum. Né? Desses três, na opinião da senhora, é claro que é uma obrigação dos três, mas qual é o mais difícil, qual é a principal resistência em relação ao tratamento de resíduos, a uma boa prática em relação aos resíduos, até mesmo o que a gente chama de coleta seletiva? É o poder público? É a empresa privada? É o cidadão na condição de consumidor?
Gilson, eu não diria que a responsabilidade é maior para um ou para outro. Entendeu? Eu vejo que quando estamos vivendo num planeta, numa casa que é o nosso planeta, todos têm uma responsabilidade igual. O poder público, com as suas políticas públicas que devem ser implementadas, com a discussão com a sociedade. Todo mundo deve participar, dando opiniões, observando, se educando e fazendo com que as políticas aconteçam dentro de uma realidade do indivíduo e da sociedade. Então, o poder público é que vai estar à frente da elaboração dessas políticas, mas cada um é responsável. O setor da indústria e do comércio e o indivíduo, porque é ele a ponta do consumo e é ele que vai descartar esse material. Então, ele precisa ter um conhecimento, uma educação para a causa, conhecer o que ele está comprando, qual é o tempo de vida útil e o que ele vai descartar, aonde ele vai descartar.
Então, essa questão dos resíduos deve ser tema presente nas nossas discussões políticas, na nossa vida no trabalho, na nossa vida familiar. Nós temos que começar a trabalhar essas questões ambientais constantemente em todos os lugares que nós estamos.
Constantemente em todos os lugares, porque estamos todo momento utilizando materiais, e esses materiais, eles têm composição extraída da natureza, e a natureza dá sinais de que está esgotando determinados produtos naturais e também matérias-primas da natureza. Está dando esse sinal. Então, não se deve negligenciar sobre participar, entender e repassar conhecimento dessa situação do uso de equipamentos e o descarte disso. O que estamos usando, por que estamos usando, se é necessário realmente a aquisição disso.
Bom, falando em aquisição e necessidade de aquisição, a senhora trabalhou durante um tempo com essa questão dos resíduos eletrônicos, né, que é o nosso grande desafio. A nossa vida está, a nossa casa, por exemplo, está cheia de tomadas. Nós estamos adorando os produtos eletrônicos. Só que esses produtos eletrônicos também têm uma vida cada vez mais curta. E eles, é claro, vão se transformar em resíduos. Esse é um grande desafio. O produto eletrônico é o nosso desafio maior quando se fala de resíduos?
De momento, é um grande desafio o lixo eletrônico. Porque não temos políticas implantadas, tem políticas estabelecidas, mas na sua implantação real, né, a política de resíduos sólidos, ela é de nível federal, é a 12.305, ela foi promulgada em 2010, deu-se um prazo para que essa política fosse implantada de 4 anos, então tem até 2014 para que ela seja implantada, todos os seus instrumentos, que não são poucos, e são instrumentos que eles já configuram dentro de outras políticas. Política de meio ambiente, por exemplo, que é de 86. Então, esses instrumentos, dentre eles, fala da coleta seletiva, fala do sistema de logística reversa, que é uma ferramenta muito importante, aonde o fabricante tem dentro dessa responsabilidade da lei, a lei o responsabiliza para que ele, ao produzir, ele repasse esse produto pela venda ao consumidor e, quando o término da sua vida útil, o fabricante deve recolher esse material para ou aproveitar em reciclagem ou em outro equipamento ou mesmo aproveitando, de certa forma, em todo o processo de composição de outro material ou de outro equipamento. Então, a política reversa, ela está dentro da ferramenta da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como eu disse, ela é de 2010, tem 4 anos para ser implementada. E ela está, assim, acontecendo aos poucos, muito lento, eu diria. Mas, como todo processo é um caminho lento, as coisas vão acontecendo. O diálogo entre os 3 setores, público, privado e o indivíduo, tem que estar acontecendo a todo momento e reestruturando, restabelecendo novas práticas para que aquilo que não deu errado possa ser discutido, reavaliado e reimplantado. Então, eu penso que a política está aí, mas é preciso a implementação, é preciso que a população conheça e a sociedade como um todo interaja e realmente faça com que essa política venha a acontecer na prática.
Senhora Maria Antônia Barros, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. É sempre um prazer estar falando contigo, com os ouvintes da CBN, interagindo sobre as questões ambientais, sobre a questão do lixo eletrônico, que é muito evidente. Não exista uma residência hoje que não tenha vários computadores, celulares, enfim, uma gama muito grande de componentes eletrônicos, que a gente chama da linha marrom, e também os da linha branca, que são geladeira, televisores, fogões elétricos, ferro, enfim, todos esses equipamentos merecem uma destinação final ecologicamente correta. Não se pode descartar em qualquer terreno baldio ou mesmo no lixo comum. É preciso ter um zelo, porque esse é um tipo de material que ele é altamente prejudicial à saúde humana. Ele contamina solo e lençol freático.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista.
De nada, Gilson. Até logo. Um abraço a todos.
Conversei com a bióloga com gestão ambiental e gestão em recursos hídricos, Maria Antônia Barros. Falamos sobre os resíduos urbanos e, principalmente, a nossa entrevista teve como destaque o lixo eletrônico. Um desafio, existe regulamentação, principalmente a política reversa de responsabilizar os fabricantes para o recolhimento de produtos que têm sua validade, sua vida útil encerrada.